Girls Like Sports Too, um podcast de Catarina Cerdeira.
Bem-vindos ao nosso podcast, onde todos têm voz para falar de futebol. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo tenho sempre alguém especial. Para o primeiro episódio temos a Mariana Lopes. Olá, Mariana.
Olá, Catarina.
Quero-te agradecer por aceitares o desafio de participar no podcast. Para quem não sabe, a Mariana tem quase 30 mil seguidores no TikTok e 11 no Instagram, onde ela faz conteúdo sobre futebol, story times e reviews de restaurantes, que é uma delícia de ver. Mariana, como és uma sportinguista assídua no estádio, gostava que descrevesses assim o ambiente em três palavras.
Epá, odeio estas perguntas porque é sempre mesmo difícil. Não sei, porque estar no estádio é, pronto, para ti deve ser exatamente a mesma coisa, se pedissem para descrever o ambiente no Estádio da Luz. Mas, epá, é um refúgio, é perfeito e, não sei, incrível, não
é
sei.
É isso. Muito bom, muito bom. Olha, sei que levas várias vezes o teu irmão ao estádio.
Uhum.
E como é que é transmitir o amor pelo nosso clube, né, aos mais pequenos? Digo isto porque também costumo levar a minha irmã e às vezes o meu primo, e é incrível vê-los a vibrar tanto como nós.
Sim, é incrível. O meu irmão teve primeiro o seu cartão de sócio antes do cartão de cidadão. Adoro dizer isto a toda a gente, que o meu pai também adora. Mas é uma coisa que passa de geração em geração e sempre que vamos ao estádio estamos... em contexto de família é sempre diferente e parece que ali não há diferenças e gostamos todos do mesmo. E já desde pequenino vê-lo a vibrar com gols do Paulinho, que é tipo, pá, incrível. Estamos ali só...
É incrível mesmo.
É mesmo. Estamos só a cantar tipo a música do Paulinho. Também uma vez no aeroporto que, pronto, encontramos o Paulinho quando fomos a São Miguel. E o meu irmão estava só tipo super excitado porque, pronto, era o Paulinho e a minha irmã cantava as músicas do Paulinho.
Isso é muito, adoro. Muito
é
bom.
Mesmo giro.
É incrível vê-los a vibrar, realmente. Sim. Olha, preciso do teu top 5 de jogadores do Sporting, versão all-time.
Versão all-time, ok. Pá, imagina, não posso claramente deixar de falar de Cristiano Ronaldo, não o vi jogar, mas o meu pai viu, e pá, ele fez ali um jogo incrível contra o Manchester United, está-me sempre a falar disso, e pronto, depois foi
certo,
para lá.
Um dos grandes ícones do Sporting.
Sim, exato. O Figo, claro, também.
Outro.
Exato. Epá, o Sporting está cheio, assim, de boas pessoas na formação. Peiro teu, claramente. Mas, epá, isto é tudo pessoas que eu não via jogar.
Portanto... Sim, sim, versão all-time não precisa de ser isso, não é? Mas conectamos-nos com eles de outra forma,
sim,
vendo vídeos no YouTube e mesmo no museu dos estádios, não é verdade?
Sim.
Conectamos com eles de forma diferente.
Uhum.
Tem algum destes que viste jogar, deste top 5? Ainda te faltam dois jogadores?
Pá, que eu vi jogar, já vi o Cristiano jogar contra o Sporting, fui ao Bernabéu.
Pá, uau, foi, isso deve ter sido incrível.
Foi incrível, pá, foi mais ou menos, né? Mas pronto. Mas foi giro vê-lo jogar, também já o vi jogar pela seleção, mas pronto, contra o Sporting foi nesse. Acho que foi só. Também estava a pensar no Balakov, pronto, também.
Ok.
Icónico. E epá, agora um que eu se calhar, vou dizer um que eu vi a jogar e que para mim foi assim o momento em que eu tipo, já sou do Sporting, que foi o Adriano Silva.
Ok, Adriano Silva. Não estava à espera, não estava à espera. Não.
Epá, para mim foi, pá, olhei para aquele jogador e fiquei, do nada, não sei, ainda nem percebia nada de futebol. Mas também não era o que eu achava mais giro, não sei, gostava de o ver em campo e fiquei, pá, já. Yeah.
Adorei a resposta, adorei a resposta. Eu estava à espera de Slimani, Base Doce,
Liedson, claro.
Liedson,
yeah. Jardel.
Jardel,
yeah.
Mas, yeah. Mas gostei, fora da caixa.
Assim, o Adriano, sim.
Yeah, adorei. Já que estamos a falar de jogadores portugueses, não é? Temos que falar aqui sobre a convocação da Seleção Nacional para o Mundial. O nosso selecionador, Fernando Santos, mostrou-nos os 26 convocados. E eu queria perguntar qual é a tua opinião sobre estes 26 convocados para a Seleção.
Pronto, acho que há uns que é... que claro que têm de estar lá e ainda bem que estão... Claro que fico triste por nenhum jogador do Sporting ter sido convocado, mas acho que é uma realidade agora no nosso clube. Fico triste pelo Gonçalo Inácio, especialmente. Acho que pode também, sim, mas depois também pensamos quem é que tiraríamos. Isso também é uma...
Exatamente, era isso que eu ia perguntar.
Sim, exato.
Era isso que eu ia perguntar.
Mas pronto, fico triste, especialmente por esses dois jogadores. Mas acho que no que ele tinha de pegar, tipo, pegou. Há umas que eu não percebo como é que ele não... João Moutinho, não percebo.
E é um jogador super experiente. Sim, e ia dar outra coisa no Mundial, é verdade?
Exato. Também fiquei triste com a atitude do Rafa. Não sei bem o que é que se passou, só ele saberá.
Acho que toda a gente, ninguém sabe o que é que se passou,
mas
ali.
Só ele e o Fernando Santos é que...
Exatamente.
Não de saber, mas acho que, pronto, no geral não foi o pior que ele podia fazer.
Eu também acho que foi razoável. Eu acho que ele tinha muita... Tínhamos muitas opções entre os médios.
Sim.
Logo aí tornou-se bastante difícil. Eu acho que um nome que me fez confusão em não estar na lista foi o Renato Sanches.
Ah, sim, claro. Sim, nem me estava a lembrar.
Acho que, acho que é alguém que merecia.
Sim, ainda mais está a fazer uma época...
Veio de lesão, sim, mas está a recuperar o ritmo e eu acho que era alguém que fazia todo o sentido ir ao Mundial. Outra pessoa que achava que ia mesmo ao Mundial era o Gonçalo Guedes.
A sério.
Pensava que ia ao Gonçalo Guedes em vez do Gonçalo Ramos.
Ok, percebo, mas... Pá, comparando com... Pá, o Gonçalo Ramos está a fazer uma época...
Está a fazer uma boa época no
Benfica.
Uma boa
época.
Exato. Só que eu pensei que Gonçalo Ramos, por ter mais experiência... estamos a convocar pessoas que nunca foram a Euros, nunca foram
sim,
a
exato.
Mundiais. Como o António Silva também.
Uh-huh. Isso, pronto.
Eu acho que todo o mérito ao António Silva, está a fazer uma grande época. Só
eu
que...
acho que ele está claramente a fazer uma boa época. É um miúdo que joga, mas tem 18 anos. 18, 19, não sei.
Tem 19 anos. Fiz agora há pouco, tem 19 anos.
É pá, um miúdo com esta pressão toda, tipo, nunca foi a um Mundial, nunca foi, tipo, não sei se foi a melhor opção, mas...
Sim, eu podia ter optado por um José Fonte.
Sim.
Mas pronto, eu acho que é incrível termos um jogador de 19 anos a ir ao Mundial, não é?
Sim.
Agora pergunto-me se este miúdo de 19 anos, vai ao Mundial... O valor dele vai subir, sobretudo se jogar a titular.
Sim, claro.
Se ele optar
também
por meter o António Silva em vez do Danilo, a central, como dupla com o Ruben Dias,
acho que...
Eu acho que o Benfica no mercado de inverno vai dar ali outro jogador para vender acima dos 60 milhões. Mas pronto.
Também acho que sim.
Mas pronto. Ronaldo, mais uma vez, eu acho que é um jogador que precisava de ir porque traz muito ao balneário. Claro que não está nas melhores fases dele.
Sim. Mas é pá, é o Ronaldo.
É o Ronaldo.
E quando precisa de marcar golos, marca. E não há como não o convocar.
É o Ronaldo.
Uhum.
Pronto. Quanto a isso, já que falamos sobre o Mundial, preciso de saber qual é a tua previsão para o Mundial. Quem é a equipa que vai surpreender? Qual é a seleção que vai surpreender? Qual é a seleção que vai desiludir? E quem é que vai à final?
Então, eu acho que... Seleção que vai desiludir. Pá, Inglaterra. Não sei porquê. Estou a sentir. Estou assim com um feeling. Nem sei explicar bem porquê. Mas...
Eu também acho, por acaso.
Assim, a seleção inglesa não estou a sentir. Portugal. Pá, eu acho que Portugal se vai safar mesmo bem. Não sei porquê.
Pá, Fernando Santos tem. Costuma ter isso.
É isso, é.
Costumamos sempre safar-nos.
Exato, é...
E atenção que o grupo não é fácil. Muita gente acha que o grupo é fácil. O grupo não é assim
não
tão
é fácil.
Fácil.
Mas pronto, e quem vai ganhar para mim, claramente, Argentina.
Ok.
Mas olha, gostava muito de um encontro Cristiano Ronaldo Messi.
Isso era muito agir.
Era épico, assim, o último Mundial deles.
Isso era muito agir. Mas visto o que a eSports fez, eles...
Aquela previsão do Supercom que...
Eles meteram Argentina-Brasil.
Teram Argentina e Brasil?
Na final. E Portugal foi à semifinal e perdeu
com a Inglaterra, não foi?
Não, Portugal perdeu contra o Brasil na semifinal.
Ah, foi?
Meteram...
Eu acho que foi diferente, por acaso.
Eu vi
também uma coisa assim.
É, e depois foi Portugal perdeu com o Brasil na semifinal em penaltis.
Em penaltis, exatamente. Eu vi
que,
também
acho
isso,
que isto é duvidoso, sobretudo quando temos Diogo Costa na baliza.
Pois, exatamente.
O homem defendeu 3 penaltis.
Pá, se ele não nos salva como salva o Porto.
Sim, ele tem que ter estas prestações de ouro na seleção.
Completamente.
Estamos à espera disso.
Uhum.
Acho que é o jogador português que eu estou
mais ansiosa para ver.
Sim, eu estou com expectativas muito elevadas para o Diogo Costa,
uhum,
sem dúvida. Mas pronto, continuando a isto, e falando de jogos, qual foi o melhor jogo que já viste do teu clube? Tu costumas viajar, não é?
Sim. É pá, o melhor jogo que eu já vi em termos de ambiente foi quando fui ao City. Foi,
okay,
foi um dos melhores estádios a que eu já fui. Tipo, o ambiente foi incrível. Tipo, cantámos o jogo todo. Pronto, ficou 0-0, triste.
Mas diz ambiente por parte dos adeptos do
Sporting.
Do Sporting,
sim,
exato.
Sim. Acho que, pronto, os ingleses estavam um bocadinho caladinhos, não é? Verdade. Mas, epá, foi mesmo muito bom. Gostei imenso. E, pronto, e eles lá têm a cena toda de no pyro, no party. E nós conseguimos ali tirar um pouco esse estigma e criámos um ambiente bacana. Agora, o melhor jogo que eu já vi também foi fora. Pá, gostei imenso, imenso de ir à Turquia.
Era o que eu ia perguntar, tu foste esse jogo.
Pá, foi, pá, ambiente foi terrível. Tipo, eu era a única rapariga com menos de 20 anos lá, tipo 30 anos lá, só havia um pai e duas mulheres.
Pois, deve ser complicado essa parte.
E eles são super machistas, então não gostei nada, não me senti nada segura. Mas é pá, o jogo foi lindo, do início ao fim. Marcámos 4 golos, vibrámos imenso.
E os adeptos turcos são uma loucura.
São.
Lá na Turquia eles são imensos.
Uhum. E vem o jogo todo de pé, estão sempre a cantar, estão sempre tipo. Pá, também adorei a mentalidade deles.
Yeah. É incrível, já vi imensos vídeos, por exemplo agora do Galatasaray,
uhum,
e do Fenerbahçe, porque temos,
Fenerbahçe.
Lá,
sim,
temos lá pessoas que por exemplo, o Lincoln, que esteve no Santa Clara e agora está no Fenerbahçe,
uhum,
tenho visto vídeos do ambiente do estádio, e o Seferovic, que foi para o Galatasaray,
uhum,
então também vejo vídeos, e é outra coisa,
é um ambiente
é outra coisa
diferente.
E depois são os três grandes clubes, são os três grandes clubes dentro da mesma cidade.
Uh-huh.
É algo. Imagina os três grandes,
agora
tudo em Lisboa.
Para aqui.
Era. Imagina
era ali para as Laranjeiras.
Muito bom. Imagina os três grandes. Bem, Lisboa ficava engarrafada. Já fica em dias de jogo.
Sim.
Portanto,
sim,
ia ser um
caos. Impossível.
Yeah. E pronto, queria-te pôr aqui um desafio, e vamos jogar ao quem é melhor. Estás preparada para jogar ao quem é melhor?
Acho que sim.
Então pronto, vamos começar com uma comparação entre uma pessoa do meu clube e uma pessoa do teu clube.
Ok.
Pote, Rafa, quem é melhor?
Pá, se tivermos a falar no geral, em todos os jogos, para mim Pote.
É?
Sim. Mas agora, neste momento, digo Rafa.
Rafa está em grande forma.
Sim.
Agora passamos aqui para a baliza, também o teu guardião, o Adam. Adam ou Diogo Costa?
Eu acho que o Diogo Costa ainda tem muito para mostrar. Ele está a fazer um trabalho incrível no Porto. Acho que tem mérito por isso. Mas o Adam já nos salvou mil vezes. Também, pronto, tem as suas falhas e é chato. Mas não posso deixar de dizer o Adam, porque, até porque vejo mais, tenho visto mais coisas do Adam e já vi mais coisas do Adam. Agora o Diogo Costa, pronto, se quisermos voltar ao atualmente, se calhar o Diogo Costa, pelo que ele está a fazer agora, mas assim no geral, o Adam.
Ok. Acho justo.
Sim.
Outro do teu clube e outro do meu clube. Ugarte e Florentino. Quem é melhor? Será que é o melhor o Ugarte, que foi agora chamado à seleção?
Uhum, sim.
Ou o Florentino, que é o jogador com mais desarmes na Champions League?
Esta é tramada.
Esta é tramada.
Esta é tramada. E agora com a saída do Palhinhas, o lugar já joga mais, já. Pá, mas vou até dizer Florentino.
Florentino.
Vou até dizer, sim.
Concordo. Por acaso fiquei surpreendida dele não ser convocado à seleção.
Sim, exato.
Mas pronto. Aqui uma clássica do quem é melhor: claro. Mbappé ou Haaland?
Haaland. Para mim, nem preciso falar muito. Gosto muito do Mbappé, gosto muito do Paris Saint-Germain, mas Haaland.
Para mim também. Acho que esta, toda a gente sabe, sim, que o Haaland é uma máquina. Que
exato.
Eu... Mas pronto. Outra clássica, porque jogam os dois num dos maiores rivais, Benzema Lewandowski. Portanto, o Bola de Ouro contra, sim, o... Podia ter sido Bola de Ouro.
Pá, para mim o Benzema. Eu acho que ele é atualmente um dos melhores jogadores do mundo e por isso é que também ganhou o Bola de Ouro, não é?
Sem dúvida.
Mas, pá, é difícil, é muito difícil, mas se tivesse escolhido um, era o Benzema.
Ok, ok. Eu acho que por tudo, eu acho que ia mais para o Lewandowski, mas qualquer um,
sim,
deles
percebo,
é extraordinário.
É isso.
Só porque o Lewandowski é aquilo que tem feito.
Sim.
Agora no Barcelona não, mas aquilo que ele fez
que ele
no
fez,
Bayern.
Exato.
Exato. Esta aqui também é clássica e acho que para as pessoas que conhecem a Mariana sabem qual é a resposta. Mas Messi ou Ronaldo?
Epá, eu acho que, pronto, isto aqui é para não gerar já uma polémica ridícula. O Ronaldo é, pá, trabalhou a vida toda dele e é um jogador excelente, incrível, mas o Messi desde sempre tem talento, desde sempre, tipo, também trabalha, também se esforça e para mim o Messi neste momento também e sempre foi o melhor jogador do mundo.
Ok, teria a vossa resposta. Eu já sabia, quem conhece a Mariana sabe perfeitamente.
Que mas falei bem do Ronaldo. Não podem dizer que eu sou hater.
Exatamente, ela não é hater do Ronaldo, malta. Ela respeita os dois. Mas pronto. Uma assim mais diferente e aqui para a Copa e não sei o quê. Neymar ou Vinícius Júnior? Esta é engraçada.
Sim.
Esta é engraçada.
É pá.
Atualmente, foi, atenção. Não...
Sim, atualmente. Pá, atualmente se calhar vou para o Vinícius.
Eu também, acho
que sim.
Acho que é, acho muito que interessante.
Tá. Exato.
E eu até arriscava, se o Vini fizer um bom Mundial, eu acho que é um dos, talvez, mais candidatos à Bola de Ouro do próximo ano.
Sim, também concordo.
Porque se ganhou...
Sim, exato.
Ganhou a Champions, foi campeão espanhol, se agora fizer uma boa campanha no Mundial, acho que,
sim, exato,
tem tudo.
E tem tudo.
Aqui outra do nosso campeonato português. Enzo ou Uribe?
Epá.
Esta é boa porque tu estás no... Tu estás, sim, aqui isenta, aqui.
É, portanto, aqui já não estou
com... imparcial.
Sem parcial, exato. Pá, esta também... Talvez Uribe.
Uribe? Uhum. Uribe, eu acho que o Uribe é um jogador super underrated.
Sim,
é um jogador,
exatamente,
super underrated no nosso campeonato.
Uhum.
Acho que tem muito pouca mídia para aquilo que ele joga.
Sim, não vejo muitas pessoas a saber quem é que ele é, tipo, se não acompanharem futebol.
Exatamente, exatamente. Uhum. Aqui uma última para fechar, talvez das mais controversas aqui. António Silva ou Gonçalo Inácio?
Pronto, vamos aqui voltar ao... Atualmente, não é?
Sim, aqui tem que ser atualmente, porque, pronto, nenhum dos dois tem uma grande carreira,
sim,
não é?
Verdade, claro, são os dois quase da mesma idade,
exatamente,
dois anos de diferença, talvez. Pá, António Silva, sim.
Achas de António Silva?
Pá, gostava muito que o Inácio tivesse sido convocado, mas dos dois, se pudesse ter convocado algum, era o António Silva. Mas pronto, também não pá, não sei, esta é difícil.
Ambos
porque...
têm títulos, atenção.
Exato.
Não podemos comparar as carreiras, porque realmente ambos têm títulos.
Sim.
São títulos diferentes. Uhum. António Silva é campeão da UEFA Nations, da UEFA Youth League.
Uhum.
E o Gonçalo Inácio não é, mas tem títulos pelo Sporting.
Sim.
Portanto.
Campeão nacional.
E a Supertaça.
Sim.
Portanto.
Mas sim, pá, atualmente acho que o Inácio anda um bocado perdido. Não sei. Mas
eu acho que isso também é geral. Quando a equipa não está bem,
sim,
é
exato,
que
é isso,
também não
estás
bem.
Ficas tipo, há um desequilíbrio.
Exatamente.
Mas pronto, António Silva.
Ok, por falar em Sporting, e eu sei que tu estiveste lá neste dia de jogo, que foi no dia 22 de outubro, em Alvalade, e é o assunto da pirotecnia nos estádios. E eu queria te perguntar a tua... Eu sei qual é o teu ponto de vista, mas quero que tu exponhas.
Sim.
Porque já devia partilhar a petição.
Uhum.
Porque é que a pirotecnia não é legal.
Sim, exato. É, eu agora olho para o meu clube e quando nós fomos campeões foi tudo uma festa, foi tudo fogos de artifício, foi tudo isto e aquilo e era tudo muito bonito. E parece que estamos a matar completamente o ambiente no estádio. E nós não nos podemos comparar à Inglaterra, porque a Inglaterra tem, pá, muito mais dinheiro que nós.
É completamente diferente.
E o ambiente que eles levam para o estádio é diferente. E nós já vemos, tipo, o quão o futebol está morto, tipo, em Inglaterra, em muitos estádios da Inglaterra, por causa disso. Pronto, a minha opinião é que aquilo fica. Nós olhamos para os jogos de 2016, que quando eu ia para a Claque ver os jogos, o meu pai não achava tão perigoso como ir para a Claque agora, porque agora é.
Sim, aquela carga policial foi.
É ridícula, ridícula.
Foi
e o homem que estava lá de muletas, o rapaz, o filho dele, até me respondeu no Instagram a dizer que era o pai dele e estivemos a falar um bocado. E pá, é ridículo. Como é que um homem que está de muletas nem consegue andar é. E aquilo nem é por os polícias estarem a varrer toda a gente, era eles varreram-no a ele.
Sim,
e isso para mim
é demais. Não. É demasiado. Mas a minha pergunta é: porquê que a mentalidade lá fora é isto é muito bonito, é um espetáculo, uhum, e isto é muito giro?
Sim.
E aqui em Portugal é crime e levamos, os clubes levam multas ridículas.
Ridículas, sim. Pá, eu não consigo perceber porque. Já tivemos adeptos mortos por causa não de pirotecnia, pronto, pode-se dizer pirotecnia, mas não é essa a pirotecnia de que eu estou a falar, e não foi o escândalo todo como está a ser agora. Eu não sei de onde é que veio isto, não sei porquê agora, porque era uma coisa tão bonita e que, pá, era uma cena que nos dava tanta, tipo, força e é um apoio, fica tão giro. É um espetáculo.
Exatamente. É literalmente um espetáculo e é isso que o futebol é.
Exato. E as pessoas não têm essa noção e estão a tentar matar o futebol, estão a tentar matar o espetáculo, querem que o futebol seja aquilo que as pessoas dizem que são homens a correr atrás de uma bola.
Exatamente.
E o futebol não é só isso. O futebol nunca vai ser só isso.
Portanto, fica a palavra no pyro, no party.
Exatamente.
Portanto, ficamos com isso. Sim. E se quiserem passar depois no Instagram da Mariana para,
exato,
assinar a petição,
uhum,
podem o fazer. Depois, queria aqui, passando mais outra vez, já que estamos a falar do nosso campeonato português, fazer aqui uma previsão, a tua previsão da classificação final da Liga. Quais são os três primeiros, o pódio?
Uhum.
Quem vai às competições europeias, portanto, o quarto e o quinto lugar.
Uhum.
E a despromoção, que é que, agora que já vimos alguns jogos,
sim,
já podemos assumir, acho eu, alguns lugares. Portanto, gostava de ter a tua opinião.
Pá, como diz o meu treinador, isto só acaba no fim, só acaba em maio. Mas, pronto, ainda temos o mercado de janeiro, que também acho que vai ser muito importante, especialmente para os quartos, quintos lugares e para as promoções. Epá, primeiro lugar, eu acho que é um bocado muito impossível não ser o Benfica a ganhar.
Okay.
Só se, pá, fizessem ali não sei, se revirassem todos e... pá,
eu acho que nem é claro que a diferença de pontos para o Sporting já é bastante significativa.
E para o Porto também.
Para o Porto são 8.
Sim.
Na verdade, nunca ninguém o fez. Mas eu acho que é sobretudo porque o Benfica está a praticar o melhor futebol.
Sim.
De todos, uhum, de todos os clubes da nossa liga.
E o Roger Schmidt está a fazer
um ótimo trabalho.
Um ótimo trabalho.
Para quem não conhecia a liga.
Sim, exatamente. É, pá, pronto, Benfica em primeiro.
E depois em segundo e em terceiro lugar.
É, segundo e terceiro. Pá, eu acho que o Braga vai destabilizar, tipo, vai...
Não se vai aguentar.
Não se vai aguentar, acho que não. E acho que o Arta também vai sair. Aí em janeiro. Estou com o feeling.
Lugar,
assim,
não é o Braga, quem é?
Não.
Quem é?
Diria um Porto.
Porto em segundo lugar.
Porto em segundo lugar, assim, é 6 pontos do Benfica.
E em terceiro?
Terceiro lugar. Epá, o Casa Pia está a fazer uma época. Ninguém estava à espera.
Eu acho que é a equipa que está mais a surpreender. Porque,
completamente.
Claro que o Benfica surpreendeu, mas alguém estava à espera,
exato,
do Casa Pia subir e fazer a época que está a fazer.
Fogo. Esquece. Mas terceiro lugar, pá, adorava que o Sporting fosse para terceiro lugar, se não conseguir no segundo nem o primeiro, não é óbvio. Mas, pá, depende muito do... do jogo que nós quisermos fazer também na Liga Europa, se formos para ganhar, se não formos para ganhar.
Exatamente.
Pá, prefiro ganhar uma Liga Europa e ficar em quarto do que, tipo, agora não ganhar nada.
Se bem que Liga Europa este ano é das melhores Liga Europas de sempre.
Sim.
Porque tem equipas.
Tem, temos
que...
equipas, pá, Manchester United,
Barcelona, exato. Juventus, Arsenal, Sporting também, não é?
Epá, não...
Leverkusen, epá, temos muitas equipas de alto nível.
Era muito, muito lindo, mas pronto, diriam Sporting terceiro, Casa Pia... Não, Braga quarto, Casa Pia quinto.
Ok. E quem é que achas que pode descer?
Epá, Passos, de certeza.
Pois,
estão
Passos.
Estão a fazer uma época horrível.
Sim, ainda só têm 2 pontos na Liga.
Horrível, horrível. E... Epá, o Marítimo acaba sempre por safar sempre, portanto não diria ao Marítimo.
Pois pode não, pode, é verdade.
Pá, diria quem?
Eu acho que o Marítimo pode descer, pode não descer.
Exato, é isso.
Santa Clara também está ali.
Santa Clara. Pronto, Santa Clara esteve na 2ª divisão há quantos anos? Pá, há 2?
Sim. Subiram recentemente, há 2, 3 anos.
Uhum. Pá, já, se calhar Santa Clara e Passos.
Pronto. Eu concordo, acho que sim. Agora um assunto assim mais sério que nós em primeira mão falamos, não é? Porque lidamos com isto diariamente, infelizmente, que é o machismo na nossa comunidade de futebol e o hate, não é? Esta palavra que agora está na moda, que levamos por qualquer opinião que estamos a dar.
Sim, exato.
Qualquer opinião.
Completamente. E eu vejo isto mais nas redes sociais porque... Pronto, eu usava o Twitter com muita frequência.
O Twitter é o pior lugar, é tão tóxico.
Porque as pessoas não têm de mostrar a cara. As pessoas, tipo, podem só dizer o que quiserem e têm seguidores, não é? Como no TikTok, tu tens de mostrar a cara para ter seguidores.
Exatamente, as pessoas no Twitter ganham muito mais seguidores só a propagar ódio.
Temos imensas contas que são conhecidas e que nós não fazemos a mínima ideia de quem é que está por trás delas.
Exatamente.
E pronto, quando houve a polémica Messi e Ronaldo no Twitter, que o Twitter explodiu.
Pois é, porque a Mariana disse que não queria o Ronaldo no Sporting, que é válido, é a opinião dela.
Pronto,
eu
isso é um tema boa de dia.
Exatamente, mas eu acho que é válido, é a opinião dela.
Sim.
E ela teve uma quantidade de hate abismal.
Especialmente de homens, porque depois
é quase tudo homens.
Vai lavar a roupa, vai cozinhar.
Vai para a cozinha. Vai...
Epá, são os de sempre que nós já nem ligamos hoje, por acaso até comentei num vídeo teu, não sei se viste, o comentário que fizeram hoje. Comentei naquele teu vídeo do Benfica.
Pois foi.
E hoje comentaram que eu disse: ah, não, o Benfica vai escorregar com a Estrela e não sei o quê, tipo a gozar com a Catarina. E um rapaz disse-me: pronto, vai para a cozinha. E pronto. Dá claramente para ver que eu estou a gozar com uma amiga minha e mesmo assim.
São comentários muito desnecessários.
São coisas que pá, matam o futebol e matam as pessoas quererem, as raparigas especialmente, quererem saber mais sobre o futebol.
Sim, é mesmo isso. E eu acho que é por isso que há menos raparigas a exporem a sua opinião e a exporem que gostam de futebol por causa disto.
Sim,
porque eu vou-te contar uma história que eu estava a ir para o Estádio da Luz, estava no metro e fui parada por um homem, eu e a minha irmã, e ele parou e disse assim: meninas, já vi que vão para o estádio. Olhem, sabem o que é um fora de jogo?
É a clássica.
Olha, sério,
é
a clássica, meu Deus. A minha cara, fiz a maior cara de nojo continuei a andar. Não vale a pena. Imaginem, malta, nós gostamos de futebol, mas não é por isso que têm que nos perguntar: então, diz-me 10 jogadores da tua equipa.
Não, o melhor é quando fazem tipo: ah, gostas de futebol, então diz lá 3 jogadores da tua equipa de 1934.
Yeah,
okay,
quem ganhou? Quem foi os primeiros vencedores do Mundial?
Sim.
Por acaso eu sei, é Uruguai, mas estou a perceber. Não é isso que vai validar o nosso conhecimento. Portanto.
E o facto de gostarmos de futebol agora. Tipo.
Mas o que, olhando para esse episódio, como aconteceu? Se fossem rapazes, ele nunca na vida
claro,
ia perguntar
exatamente.
Isto. Portanto,
é
uma mentalidade que temos que mudar.
Uh-huh.
E por isso, Mariana, peço-te a ti, dou-te aqui o tempo de antena, para deixares aqui a tua mensagem para as meninas que gostam de desporto e que têm medo de dar as suas opiniões.
Pronto, então, o que eu acho é que nós todos temos uma voz. E acho que o machismo não está a acabar de todo, como é óbvio, mas que nós podemos criar aqui podemos quebrar o estigma e podemos falar mais sobre desporto, falar mais sobre futebol, darmos as nossas opiniões sem termos medo. Se achamos um jogador melhor que o outro, não é por acharmos tipo, ah, vão dizer que eu tenho de ir para a cozinha, não estou para isso, não vou dizer nada. Não, porque os rapazes também dão a sua opinião. Aqui, por exemplo, entre o jogador do Sporting e Benfica, claro que vamos ter sempre tendência a olhar mais para o jogador do nosso clube, mas pronto, são opiniões, eu acho que toda a gente as tem de dar. E pronto, falarmos mais com os rapazes sobre isto, para também tipo, os nossos amigos estarem mais a par, porque há vezes em que eles se calhar nos dizem tipo assim, ah, cala-te, e não percebem que estão a ser mesmo, estão a faltar-nos mesmo ao respeito. E já tenho tido imensas conversas sobre agora sobre um Mundial com amigos meus, e dá para perceber que eles já me estão a dar aquele respect do tipo, já, yeah, tu percebes, tu sabes.
Quando ganhas esse respect,
exato, é tipo,
é aquela igualdade.
Já, yeah, é a igualdade que é respect agora, e que não deveria ser, mas que pronto, já é uma evolução ao menos.
Exatamente. Acho que é continuarmos a espalhar, tanto eu como tu, como outras criadoras.
Sim, exato.
Nesta comunidade de das redes sociais, não é? Uhum. De futebol, de continuar a espalhar a mensagem que girls like sports too.
Exatamente.
As raparigas também gostam de futebol e de esporte, desporto em geral, porque também vou ver as modalidades. Tu, uhum, de certeza que já viste modalidades no teu pavilhão.
Uhum, claro.
Portanto, é continuar esta mensagem.
Uhum.
Obrigada, Mariana.
Obrigada,
por aceitar o desafio. E este tempo de conversa teve o seu sabor.
Foi muito sim.
Portanto, obrigada. Malta, este foi o primeiro episódio de Girls Like Sports 2. Acompanhem-nos no próximo. Obrigada.
Girls Like Sports 2, um podcast de Catarina Cerdeira.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.